A grande questão da animação Mulan é: quem não gosta de Mulan? A história de uma jovem que, para proteger o seu pai, entra para o exército no lugar dele, se passando por um homem. E além disso, ela salva toda a China. Há uma série de nuances nessa animação e críticas também. Seria Mulan o primeiro filme queer da Disney? Em Mulan, teríamos o primeiro personagem bissexual da Disney? Vamos discutir essas e outras questões agora. Bom, pessoal, vamos começar a segunda parte aqui do nosso episódio. Vamos falar da animação Mulan e da live action Mulan. Queria saber o que vocês acharam. E, ouvintes, vocês vão saber. Primeiro vai começar o Vítio, Gabriel ou eu. E, por último, a Mabi, que vai falar sobre as impressões dela sobre o filme Mulan. Quem quer começar aí? Vítio, você.
Eu quero começar. Tá bom.
Primeiro
o desenho. Faz muito tempo que eu não assisti o desenho. Acho que desde que eu era criança. E é ótimo, é excelente. Eu curti
muito. Demais, exato.
Sabe, eu não lembrava. Eu achava que o Mulan era um dos meus menos favoritos, mas foi muito bom. Mas agora, o live action. Cara, eu não sei como eu consegui terminar. Além de ser ruim, é chato. O Aladdin era ruim, mas era divertido. O Mulan não tinha isso. Que filme chato!
Por que você achou ele tão chato assim?
Porque nada acontece. Dois, porque os personagens não tinham personalidade nenhuma. Três, até a fotografia do filme era bem... sabe? Não tinha muita cor. Nossa, eu não... Se eu consigo falar uma coisa boa sobre o filme, é que eu acho que a Disney fez um ótimo trabalho de achar todo mundo atores chineses pros papéis. Mas só isso que eu tenho de bom.
Beleza, Vit. Gabriel, sua vez.
Mulan. É a segunda vez que eu vejo. Eu acho que ela concorda com muitas coisas que você disse sobre o live action. Talvez. Mulan foi a segunda vez que eu assisti a animação. A primeira vez. Ainda existia VHS. Sim.
A gente é velho.
Exato, cara.
Exato.
Nasceu em 2000 pra frente, não deu nem saber o que é VHS, né?
Você quer explicar VHS pros nossos ouvintes mais
novos? VHS, gente, os caras ouvintes eram as fitas que a gente alugava na locadora. Geralmente nas promoções. Aqui onde eu moro.
Assistia e tinha que rebobinar antes.
Exato, você tinha que rebobinar também, tá? Porque não era a casa da mãe Joana.
Vai ter que explicar o que é locadora também.
Tem que explicar o que é locadora. Vamos tentar explicar isso. Bom, basicamente, locadora pra mim era o paraíso. Era um lugar com vários filmes. Você escolhia o que você queria assistir, aí você pegava e você pagava por aquilo. Pra vocês, hoje em dia, é tudo Netflix, Prime Video, Disney+, mas na nossa época, o nosso streaming era a locadora. No meu caso, era a Mega Video. Inclusive, eu fiquei muito triste quando ela fechou em julho de 2018. Eu fiquei muito triste quando ela fechou. Eu estava no dia que a locadora fechou, por isso.
Nossa, eu vou colocar uma trilha sonora triste, Gabriel.
Por favor, sinto falta. Mas então, foi a segunda vez que eu assisti Mulan e eu fiquei bem surpreso que, como Vit, que eu lembrava de Mulan, eu não gostava. Porque pra mim, o que eu sempre gostei das animações dessa chamada era do renascimento da Disney, que é inclusive como eles chamam essa década de 90, que tem Mulan, tem Hércules, tem Aladdin... Porque é a época em que a Disney ela meio que se reinventa depois de um período sem grandes produções. Eu gostei de Mulan porque é uma personagem eu achei mais carismática que o Aladdin. Porque, cara, querendo ou não, é uma mulher, uma jovem mulher encarando uma sociedade que tenta limitar ela. Então isso é muito interessante. Inclusive, eu acredito que isso tem muito a ver com a época em que foi produzido Mulan, que é esse começo da década de 90. nos Estados Unidos e no mundo no geral, já passava por grandes transformações, a forma de tratamento para com as mulheres, inclusive a inserção no mercado de trabalho e tudo mais. Então eu acredito que tem alguma coisa a ver com esse contexto. Então eu achei legal. E eu gostei do vilão de novo. Cara, eu gosto muito de vilão. Só que uma coisa assim que eu não gostei desse vilão é que, ao contrário do Jafar, que é sofisticado, é poderoso, eu achei esse cara meio que um bundão. Qual que é o nome? Eu não lembro muito o nome dele. Qual que é o nome dele, Mabi? Você sabe?
É Shanya.
Eu não gostei dele, porque ele toma surra muito fácil.
Shanyu.
Ele toma surra muito fácil, isso eu não gostei. Mas ele é muito interessante. Só que, posso falar agora aquilo do como o personagem é construído? Posso falar?
Fica à vontade, mas eu ainda quero fazer meus comentários sobre o filme Mulan, animação e live action.
Ok.
Pra depois a Mabi fazer os dela.
Não,
fica à vontade.
Bem, ok. É que eu só... Ao mesmo tempo que eu achei interessante o Shanyu por ser um cara que é um guerreiro forte, ao menos na primeira vez que a gente vê parece isso, ameaçador, eu fico pensando, não deixo, consigo parar de pensar em como ele é próximo de um animal, igual o Jafar. Gente,
de um lobo, né, no caso dele.
Eu acho que achei até que fosse uma águia, pra falar a verdade.
Eu pensei mais com a águia, sabia, Mabi? Com o gavião
dele. Porque
eu
achei o olhar dele parecido com o da águia. Que tá
o olho também.
É. E eu não sei, mas...
Eu associo muito ele a um lobo. Não sei porquê na minha cabeça eu associo... Mas a associação da águia também faz um pouco de sentido por conta do
que
da
é,
águia, de
exato,
que
exato.
Ele tem, né?
Só que eu achei...
E se eu não me engano tem um apelido do Condor ser uma ave careca. Não sei se é um Condor,
é,
se parece
e
com um
ele
Condor
também, é careca, né? E o jeito que o cabelo escorre sobre os ombros parece que é como se fosse as penas. Mas eu achei muito curioso o jeito que eles representaram os ombros, porque eles quase pareciam vampiros. O Shunyu, ele...
Os caninos afiados.
Orelhas compridas. Eu acho muito curioso como a Disney sempre tem essa ideia de representar o vilão, pelo menos nos dois filmes que a gente viu, que sempre tenta aproximar eles de um animal, tenta sempre... tirar um pouco da humanidade deles. Que é uma coisa que acontece depois no cinema, em filmes de live action mesmo. Em que os atores, eles tentam aproximar os personagens que são vilões de animais. Por exemplo, o Heath Ledger. Que ele inspirou os movimentos do Coringa numa hiena.
Nossa, eu não sabia disso. É. Que curioso.
Ai, não, gente. A gente vai começar a falar do Coringa do Heath Ledger, por favor.
Não.
Foi só um comentário brilhante, eu não sabia
não.
disso. O que tiver do Batman, o Gabriel é uma enciclopédia.
Isso é verdade. Acho que a gente tem até que fazer um episódio sobre o Batman, vamos dizer. É,
só sobre
coisa.
Batman.
Não,
eu
até
concordo.
Esqueci de comentar do orientalismo até em Batman, né? Mas depois a gente fala sobre isso. Mas enfim, aquela coisa das imagens icônicas que eu tava falando. Eu posso só fazer um pequeno comentário, aproveitar esse espaço, porque eu tinha citado.
Fica à vontade.
O Saliba, eu só queria passar a referência completa. O nome do pesquisador é Elias Tomé Saliba, e a ideia das imagens canônicas, nem icônicas, tá num texto que chama As Imagens Canônicas do Ensino de História. Muito obrigado.
Perfeito, Gabriel. Bom, agora é minha vez de comentar a animação Mulan e a live action. Animação, coisa linda, maravilhosa, eu amei ter assistido aquilo. Gente, como eu dava risada com aquele lagartinho lá, o Mushun, aquele dragão, como eu ria. E faltava um personagem assim que me fazia dar toda risada, gostei demais. O enredo, a Mulan é foda, essa é a palavra. E é esse negócio, uma sociedade que limita ela por ela ser mulher. E, cara, eu amei a história, amei tudo como era construída, gostei demais. Pegou minha infância, eu sei, eu exagero demais, porque as músicas também, que eu achava que era... Como é que é? Vamos Vencer, que se chama Homem Ser.
Homem Ser.
Na verdade, eu pensei Homem que era Ser. Vamos Vencer.
O Brasil inteiro cantou durante anos achando que era Vou Vencer.
Isso.
Eu só descobri que era Homem Ser quando eu já era adulta.
Eu só descobri agora que eu fui pesquisar sobre Mulan. Aí, primeiro a gente tem o sonho, depois o pesadelo, né? A live action. O que foi aquilo? O Mushun sumiu. A gente tem um pavão voador que parece que saiu de uma escola de samba. E eu adoro escola de samba, mas veio, bicho, o dragão pra um pavão voador que saiu de uma escola de samba. Aos lolzeiros, parece skin da Nivea de carnaval. Eu fiquei, meu Deus, que negócio que é esse? Não tá... Cadê a graça do Mushun, aquele personagem? Achei... Eu assisti o filme em 3 dias. meia hora um, meia hora outro, e depois dois copos de café e assisti o resto. Também tava chato, não tava me chamando atenção. E a Mulan colocaram ela no Chuck Norris da China, né?
Como assim?
Achei extremamente exagerado as lutas, as cenas de luta, ela. Tiraram a melhor música, que era uma história de superação.
Melhor não, tiraram todas as músicas. O filme não tem
música. Sim, sim. Dela treinando, se superando.
Pra causar nostalgia.
Os colegas sabotavam ela. Depois fica todo mundo junto, amigo. É um negócio lindo, você termina a música com um sorriso. E não tem isso na live action.
Ah, só uma coisa. Mulan também ganha muito do Aladdin porque tem menos música. Por isso que eu gostei dessa música.
Ai, Gabriel, você e seu... Não gosto por música. Musicais, né? Musicais.
Não musica, eu adoro música, não musicais.
Bom, é isso. Eu fiquei triste porque o Mushun saiu e a gente tem um pavão voador. E todo colorido lá, uma história que eu achei chata. E agora a gente vai ouvir o talento da Mabi de defender filme ruim.
Essa afirmação é boa. Eu não tenho talento para defender filme ruim, até porque eu não disse que esse filme era bom.
Ah, vamos ver então.
Eu disse que existem diversos fatores a serem levados em consideração quando você assiste e analisa o live action de Mulan. Primeiro, começando pela animação. Eu sou uma pessoa super, muito parcial, porque a Mulan é a minha heroína, a minha princesa favorita da Disney, é a minha animação favorita da Disney, eu amo com todas as minhas forças. E é um filme que eu acho que é o único filme da Disney que eu vi, não só assisti quando eu era criança, porque eu assisti ao longo da minha vida inteira, eu tenho 23 anos. E assim, eu vi, todo ano eu vejo, assisto Mulan, porque eu amo esse filme. Embora, quando eu, né, com o passar dos anos, o meu amadurecimento pessoal, eu tenha sido capaz de ver os problemas que ele tem, né? Os problemas culturais que ele apresenta. O que, no caso, não diminuem o quanto esse filme é muito bom. E o como ele é amado no Ocidente, né? Aqui no Brasil, eu imagino que nos Estados Unidos também, as pessoas amam a animação de maneira muito grande. Tanto que quando o live action saiu, as vozes de desacordo, de crítica, foram muito grandes e são muito grandes. Segundo, falando sobre o live action, que eu, na verdade, considero um filme regular, que, na minha opinião, não pode ser assistido pensando na animação. Por quê? Por que que eu afirmo isso? Embora a gente ame Mulan aqui no Ocidente, a animação Mulan, ela é muito, muito impopular na China. Por quê? Porque ela é uma caracterização americana sobre o que os americanos pensam que a China é. Então, ela se usa de estereótipos, usa de traços culturais para comédia, motivo pelo qual os chineses detestam a animação original de Mulan. Quando a Disney se prontificou a fazer a versão live action de Mulan, né, como ela está fazendo com todos os filmes, que já está enchendo um pouco a paciência, porque tudo quanto é filme da animação da Disney vai virar live action e já está saturando, né? Nem todas são boas. A maioria não é boa, no caso. Mas, enfim, quando a Disney se propôs a lançar o live action da Mulan, ela tinha que levar em conta um fato muito importante, que é o mercado chinês é o segundo maior consumidor cinematográfico do mundo. Fato, ponto. Na década de 90, a China não era um mercado cinematográfico tão grande, tão relevante para a Disney quanto ela é hoje. Hoje, a maioria das listas de bilheteria que a gente pega para ver, ela tem três itens. Bilheteria doméstica, ou seja, a bilheteria que o filme faz dentro dos Estados Unidos, a bilheteria mundial e a bilheteria na China. Ou seja, a China, ela é capaz de alavancar um filme ou ela é capaz de quebrar um filme, porque é um mercado consumidor enorme. E você não pode fazer Mulan, um filme sobre uma heroína nacional chinesa que não vende na China. É, em 2020 você não pode fazer isso porque vai quebrar. É um interesse puramente econômico. Você não pode fazer um filme de uma heroína chinesa que não seja visto na China. Ponto. Seu filme vai quebrar. É uma questão financeira. Motivo pelo qual a Disney optou por se afastar da animação. Então ela se afasta do musical, que não agradava os chineses. Ela se afasta da animação, que não agradava os chineses, para focar mais na balada da Mulan, que é uma canção que ela é datada mais ou menos dos séculos V e VI depois de Cristo, né? Que fala sobre essa guerreira, essa mulher que vai para a guerra, bastante aquela questão, ela vai para a guerra vestida de homem para lutar pelo seu povo. Então eles acabam se afastando da narrativa da animação, das músicas, da comédia que a animação apresentava, para focar mais na balada, para ter esse atrativo para a China, para as pessoas chinesas, porque Mulan é uma personagem que as crianças aprendem na escola na China. Ela então fazer um filme como a animação já se provou que não foi popular lá. Eu acho que a escolha da Disney de fazer o filme live action do jeito que ele foi feito, ela é completamente justificada. Embora assim, eu ame a animação assim com todas as minhas forças e reconheço, ainda amo, prefiro a animação, mas eu acho que a gente precisa assistir o filme, o live action lançado nesse ano passado, tendo em mente isso, porque a gente precisa entender o porquê que a live action foi feito do jeito que ele foi feito.
Mabi, uma pergunta, e que alterações foram essas que fizeram da animação para live action para tornar ela mais aceitável? O que tinha na animação que os chineses não gostaram, o que foi pessimamente recepcionado lá na China?
Bom, para começar, eu vou direto e vou, sei lá, talvez falar do mais polêmico, que é o nosso adorável... O nosso
não vai falar mal amável, dele. Ah, não.
O nosso grande e glorioso...
Ah, não.
Mushu.
Ah, não.
Originalmente
acabou o podcast.
Por Eddie Murphy.
Mushu, gravado pelo... dublado pelo grande Eddie Murphy. Mushu, que a gente ama, que a gente adora, que a gente ri. Mano, eu posso assistir 500 vezes a mesma piada. Nas 500 vezes eu vou chorar e rir.
Ele é muito bom.
Ele é muito impopular na China porque o dragão, na China, ele é um animal muito importante. Ele é símbolo de sabedoria e força. Os chineses não gostam do modo como o Mulan foi usado na animação, porque ele é usado como um alívio cômico. Ele é chamado de lagarto, ele se assemelha de certa forma, o desenho dele, a um lagarto. Chineses não. Isso foi uma questão muito impopular quando a gente pensa em Mulan, que é um dos pontos negativos, né, que a China vê nesse... nessa caracterização, que eu não tiro a razão, porque ninguém gosta de ver o seu o símbolo, um de seus símbolos sendo transformado em comédia, em, sei lá, alívio cômico por uma nação estrangeira, né? Isso não, a gente, nós nos sentiríamos da mesma maneira se estivéssemos no lugar dos chineses, né?
Mabi, e outra pergunta, o grilo tem algum significado e tem algum problema, além desse alívio cômico, dele ter sido dublado por um homem negro, que é o Ed Murphy? Dele, eu digo, o Mushu.
O grilo, ele é símbolo de sorte, né? Até na animação eles usaram isso um pouco, não sei, diria acertada, mas na animação apresenta o grilo como um símbolo de sorte, que é o que ele representa na cultura chinesa. Mas eu não diria ter sido impopular o fato do Ed Murphy dublar o Mushu. Só que isso entra na mesma questão apresentada no Aladdin de... não dá pra falar embranquecimento daí, porque a gente tá falando de um ator negro-americano. Mas a gente tá falando de um ator negro americano que fala com sotaque, com gírias e interpreta, porque o trabalho de dublagem é uma interpretação, interpreta isso usando de gírias, usando de sotaque de um negro americano, né?
Mabi, só pra gente colocar aqui no recorde oficialmente, Mulan bombou na China também, tá? O novo.
Eu vi a bilheteria e assim, o filme. É que assim, Mulan teve esse problema porque ele era pra ter sido lançado em março, né? Em março de 2020. Só que a gente teve a pandemia. Então a estreia foi adiada, cancelada em primeiro momento, né? Porque não tinha previsão de quando os cinemas no mundo inteiro poderiam reabrir, né? Então, aqui no Brasil, ele foi lançado agora no fim do ano, quando saiu o Disney Plus. Nos Estados Unidos, o Disney Plus, pelo Disney Plus, um pouco antes também. Mas na China, ele tá sendo lançado. Acho que tá ainda em exibição nos cinemas. Não sei se ainda tá em exibição, mas ele começou. Foi lançado lá nos cinemas nessa reabertura, né? Mas a bilheteria foi muito pequena. O filme não paga nem metade do que eles gastaram para produzir o filme.
O Vit fez o mesmo raciocínio que o meu na minha cabeça, que foi o seguinte: eu tava doido para procurar, só que o Vit procurou antes. Fizeram tanta mudança. Fez um filme. E fizeram um filme ruim ainda, do mesmo jeito, com as alterações pra tornar aceitável pro público. Eles fizeram com a intenção de conquistar o mercado chinês, só que acabaram, aparentemente, não conquistando. Foi isso que você pensou também, Vit?
Sim, exatamente isso.
É isso. E tem um ponto que eu acho bem curioso de Mulan, que eu até já trouxe em questionamento pros meus amigos aqui. Se as mulheres... Se é possível ter uma mulher como a Mulan. Se ela tem uma mulher que consegue ter tanta força quanto a de um homem. E aqui eu já deixo essa questão. Será que essa colocação que eu faço é problemático? É problemática, né? Porque a gente parte do referencial de grande força, o homem. Homem e mulher são diferentes biologicamente, né? Será que o homem naturalmente é mais forte que a mulher? A gente tem um convidado para discutir isso daí. Agora é um momento especial no nosso episódio de hoje. O nosso convidado já está aqui conosco. E uma apresentação não faltará a ele. Este nosso convidado também trabalha com ciência. Ele não é das humanas, mas é um cara legal, acredita em mim. É a pessoa que eu conheço que mais domina a ciência da educação física. Ele tem um dos treinos mais divertidos da internet, o som de gritos do Michael Jackson e de agradecimentos do Freddie Mercury. Ele me disse da sua relação com a cultura pop. Na infância, chegou a decorar falas de vida de inseto e hoje disputa as maratonas de série. Ele não me disse o nome e até hoje eu não sei, mas me falou como conhece, inclusive como a própria mãe o chama. Então é esse aqui que devemos chamá-lo. Treva, seja muito bem-vindo, mande suas saudações para os nossos, as nossas ouvintes.
Fala pessoal, tudo bem? Satisfação estar aqui, muito obrigado pelo convite, tá? Receber essa oportunidade aqui de falar no podcast de vocês, adorei muito essa ideia. Enfim, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está ouvindo, independente do horário.
Maravilha. E diga para os nossos ouvintes no que você é formado, o que você trabalha, para a gente fazer a nossa discussão da Mulan aí relacionada com a ciência do esporte, ciência a questão da hipertrofia. Você até vai me corrigir nos termos aí.
Não, claro, de boa. Bom, eu sou formado em Educação Física pela Universidade Estadual de Campinas, na Unicamp, e depois eu acabei fazendo uma especialização em Ciência do Treinamento de Força pela Universidade Federal de São Carlos, né, a UFSCar. Então eu trabalho já com treinamento aí há um tempinho, desde 2013, né, e sempre tentando quebrar um pouco das raízes daqueles padrões que geralmente a gente vê no ambiente de treinamento, né? Você tem que treinar numa academia, você tem que ter um corpo, entre aspas, padrão, né, que o padrão não existe. Então, várias reflexões a respeito do treinamento que eu acabo fazendo e sempre tentando abordar a ciência dentro disso.
Que bacana. E, inclusive, padrão, um negócio que a gente estava discutindo. Eu levantei uma pergunta para eles antes da gente gravar. E eles são espertinhos, sabe? Falei para eles o seguinte, pessoal, vocês acham, e eu até quero que você comente, Travis, o quão problemática essa minha pergunta, ou se ela não é problemática. Uhum. Se mulheres conseguem ter a mesma força física que homens.
Ah,
aí
sim.
O que eles falaram? Falaram, consegue, mas eu acho que a questão não é nem de gênero, é questão da pessoa, de indivíduo. E essa é a primeira pergunta, eu queria até que você comentasse outro ponto que eu vou levantar. Eu acho que se eu mandasse essa questão lá para o meu seio familiar, as pessoas que não têm tanto acesso assim, à leitura, não leem assiduamente como conosco, aqui eu não tenho contato com essas discussões, olha como eu sou canalha, né? Eu falo mal da família. Mas não estou falando mal de ninguém, é brincadeira. Eu acho que eles falariam que as mulheres naturalmente são mais fracas que os homens e elas não conseguem ter tanta força. Parece que Mulan seria uma ficção mesmo. Ter uma mulher guerreira, uma mulher forte. Não seria possível ter uma mulher... Não da live action, tá, gente? Aquele Chuck Norris lá, não. Tô querendo falar da animação. Parece que não é possível uma mulher ter tanta força, tanta habilidade quanto de um homem. Você pode comentar aí pra gente, à luz dos seus conhecimentos, por favor?
Claro, não, sem dúvida. É um assunto muito divertido, né, de conversar sobre, né? Principalmente quando a gente tem um embasamento científico a respeito disso. Porque a gente consegue quebrar vários pontos ali e dar uma rasteira justamente quando vem algumas frases que são muito fechadas, sem um pensamento um pouquinho mais elucidado ali, né? Que são duas frases muito simples que eu gosto de comentar, que é a primeira, homem é mais forte que mulher. Agora, repara a diferença de eu falar assim, todo homem é mais forte que mulher. Se eu falo isso, todo homem é mais forte que mulher, a pessoa já meio que, opa, meio se ajeita e fala, não, peraí, todo homem é mais forte que mulher? Não, acho que não, todo homem, porra. O tanto de homem, tanto de mulher que não tem por aí, não é possível, né? Então, é uma primeira reflexão que eu faço. Eu falo, cara, peraí, vamos pensar um pouquinho. Primeiro, em relação aos bastidores, né? Tá bom, vamos lá, vamos pegar o João, vamos pegar a Maria. O João, ele sempre foi uma pessoa sedentária, ele nasceu numa família que nunca treinou nada e ele também nunca teve ali muita vontade de treinar nada. Agora, a Maria, ela nasceu numa família de crossfiteiros e crossfiteiras. Desde cedo, ela treina muito. Ela é super responsiva ao treinamento, que é uma coisa que eu vou comentar depois em detalhes. E ela faz barras com um dedo só. Aí eu falo, e agora, gente? Quem é mais forte, homem ou mulher? Então, primeiro, a gente pensar nesses bastidores. O que de experiência ali corporal essa pessoa teve na vida dela? Porque, obviamente, você, às vezes, pode ter uma carga genética, hormonal, que te favoreça a ter mais força. Só que se isso não é estimulado, um grande abraço. A outra pessoa que estimulou desde cedo, desde a sua base, vai ser trilhões de vezes, trilhões eu exagerei, mas vai ser muito mais forte do que a outra pessoa, que não teve uma vivência corporal, isso é óbvio. Então, primeiro a gente tirar essas raízes, porque geralmente a gente está inserido numa cultura, né? Que eu não sei se eu posso falar que geralmente acontece isso, porque eu estou só falando agora essa base cultural das vivências que eu tive na minha família e das famílias que eu conheci próximo, né? Que o homem, às vezes, ele é mais estimulado, né, para ter essas práticas corporais que envolvem mais força. Então, ele subir muros, ele se aventurar, subir árvores e tudo mais. Então, desde cedo, às vezes, ele já é mais estimulado a ter ganhos de força, a ter, às vezes, mais ganhos de hipertrofia muscular, entendeu? E a mulher, às vezes, ela é mais estimulada em atividades que, às vezes, danças. Dependendo da dança, já tem um grande estímulo ali de ganhos de força também e de hipertrofia. Mas, enfim, essa base cultural já cria uma certa diferença. E também, claro, a base hormonal, né? Porque a partir da puberdade, existe uma cascata hormonal ali gigantesca em relação ao sexo masculino que favorece a ter já um ganho também de força e hipertrofia um pouco mais acentuado, né, do que a menina nessa fase específica. Mas antes da puberdade, é muito similar. Quando a gente compara, por exemplo, esportes, meninos e meninas, antes da puberdade, não tem muita diferença. As diferenças que vão ter ali é basicamente por esses estímulos que essas pessoas receberam na sua infância. Agora, após a puberdade, ok, o homem ele pode ter uma tendência a ter mais força do que a mulher, só que existe uma variabilidade gigantesca dentro da população masculina e dentro da população feminina. Vai ter sempre um homem que vai ser muito mais responsivo ao ganho de força e também um homem que não vai ser nada responsivo em relação ao ganho de força e hipertrofia. E ao mesmo tempo, na população feminina, vai ter uma mulher super responsiva a ganho de força e hipertrofia e pouco responsiva. Então, assim, o que a gente poderia falar? Existe uma tendência ao homem ser mais forte que a mulher, porém, a gente tem que pensar que existe uma variabilidade gigantesca genética dentro das duas populações e que o bastidor cultural ali também vai ter uma altíssima influência. Então a gente nunca pode afirmar homem é mais forte que mulher. Não. Existe uma tendência, mas vamos analisar quem é esse homem e quem é essa mulher. É individual a coisa. E não, a gente não pode generalizar, entendeu?
Eu achei bacana. Inclusive, eu quero fazer uma pergunta. Necessariamente, ter mais força está associado com alguma mudança no físico, assim, hipertrofia, o braço crescer tanto no homem quanto na mulher? Ou é possível a pessoa ter mais força e o braço não ser tão grande tanto da mulher quanto do homem? E por que que eu tô fazendo essa pergunta? Gente, vocês repararam numa coisa? Por mais que a Mulan seja guerreira, forte, tão forte quanto aqueles homens, ou mais forte que aqueles homens com quem ela treina junto, ela ainda mantém traços finos, traços delicados, traços de uma princesa. Ou seja, Disney ainda mantém os traços, mantém o padrão dela, mas é como se fosse o seguinte, ela faz uma concessão, colocar uma mulher guerreira, mas ainda mantém ela dentro dos traços que se entende como uma princesa.
Uhum. Até é possível sim ela ter não somente a Mulan, mas qualquer outra mulher, qualquer outro homem, em relação à relação, né? Força e a hipertrofia muscular, né? O tamanho daquele determinado músculo. Porque uma comparação que eu gosto de fazer é em relação, por exemplo, a levantadores e a levantadoras de peso. Por exemplo, aqueles esportes olímpicos em que a pessoa tem que levantar uma barra acima da cabeça. E um fisiculturista ou uma fisiculturista. Muitas das vezes, o que acontece? O fisiculturista e a fisiculturista, eles não se importam muito em quanto de peso eles vão levantar, elas vão levantar. Se importam muito em quanto de massa muscular essas pessoas vão ter. Então, quando você compara uma pessoa gigantesca do mundo ali do fisiculturismo, um baixíssimo percentual de gordura, com uma altíssima massa muscular, essa pessoa vai levantar muito menos peso do que uma outra pessoa ali do mundo ali do levantamento de peso, por exemplo. Porque essa outra pessoa não se importa muito com o seu físico em si, não é o físico em si, ali a aparência daquele físico que vai determinar se essa pessoa vai ganhar uma medalha ou não, e sim o quanto de peso ela levanta. Então, por exemplo, no mundo do levantamento de peso, é muito mais treinado um treino neural. Você precisa entender o quanto de força você precisa fazer ali. Você precisa saber quais grupos musculares você tem que recrutar na intensidade correta, no movimento correto. Então, um treino ali de levantamento de peso, você faz em poucas repetições, muitas vezes, com muita carga. Então, é o que a gente chama da coordenação intramuscular e intermuscular. Essas pessoas têm uma inteligência corporal ali, conexões, né, do sistema nervoso central, periférico e sistema muscular, absurdamente alta, porque conseguem realizar um movimento muito bruto de maneira maestral ali, né? Diferentemente do fisiculturismo, que essas pessoas não ligam para fazer tanta força, né? Elas querem aumentar o músculo. Então, o músculo dessas pessoas não é tão forte quanto o músculo ali do levantamento de peso. Então, mesmo uma pessoa, às vezes, que não tem tanta massa muscular, ela pode estar realizando um treinamento que ela consegue ter maiores conexões ali no seu sistema muscular, que consegue produzir uma maior força, mesmo com uma massa muscular mais reduzida, entendeu? Então, essa relação, a pessoa, para ela ser muito forte, ela precisa ser muito monstruosa, né? Um volume muscular muito grande. Não necessariamente. É claro que músculo, uma maior quantidade de massa muscular ajuda, né, a ter mais força, mas não necessariamente você precisa ter um braço gigantesco para ser a pessoa mais forte, entendeu? Mais forte no sentido de fazer mais força, levantar maiores pesos.
Nossa, perfeito, Treva.
Pera, eu tenho uma coisa para falar. Pensando um pouco no que você falou sobre Mulan, e o que você falou sobre essa questão da adolescência, né, do estímulo cultural que meninos e meninas recebem, eu acho que o live action da Mulan, que saiu ano passado, eu não sei se vocês notaram, mas ele tem uma sacada bem interessante. O filme, ele tem a sacada muito interessante, quando ela vai pro exército, eles colocam ela ao lado de homens jovens. Na tentativa de fazer com que ela inserir ela em um grupo de adolescentes mesmo, onde as feições mais femininas, digamos assim, passariam batido por aquele grupo tá nesse estágio da vida, né? Na puberdade. Então eles parecem, a voz dela, que ela tenta dar uma engrossada, pode passar batido, o fato dela ser mais magra parece, pode passar batido. Então acho que essa é uma sacada muito interessante do filme, para tentar, como é que eu posso dizer, auxiliar a tentativa dela de se passar por um homem, né? De se vestir e se passar por um homem.
Não, tem razão, perfeito. Acabei não pensando nesse ponto, mas faz total sentido, né? Total sentido. Aquela transição ali, né? Que do nada, o menino às vezes tá falando bem fino e de repente, oh, e aí chega com uma voz totalmente alterada. Fala, nossa, mas semana passada você não falava assim, o que aconteceu? Enfim, faz muito sentido mesmo.
Perfeito, Mabi, eu não tinha percebido. Vite, Gabriel, vocês têm mais alguma pergunta? Vocês têm, Vite,
Eu não,
Gabriel?
mas eu achei super interessante. Muito obrigado pela
Eu
explicação.
gostei demais.
Imagina, valeu.
Eu nunca tinha pensado nessa questão. A gente sabe que meninos e meninas recebem estímulos diferentes durante o crescimento, né? Menina, ela é ensinada a brincar de boneca, ficar mais quietinha, estimulada a ficar dessa maneira. Mas eu nunca tinha associado isso a, por exemplo, ao fato de meninos serem incentivados a jogar futebol, estimular o desenvolvimento do corpo. Eu nunca tinha pensado na questão do estímulo ao desenvolvimento do corpo. Isso é muito interessante mesmo, porque as meninas, elas, os esportes que normalmente são estimulados em meninas, como você falou, dança e balé, são esportes, ficam nisso, né? E outras atividades são atividades que não têm mais tanto esse estímulo físico. Enquanto os meninos são estimulados a jogar futebol, basquete, correr, muito interessante isso.
Eu lembro até hoje em uma experiência que eu tive de trabalho. Eu trabalhei num condomínio alto padrão lá em Campinas com atividade de lazer. Então eu trabalhava com crianças. E aí teve um dia que foi só uma menininha lá, ela foi com a mãe dela. E a família é muito rica e tudo mais. E aí a gente que tinha que propor as atividades, né? Eu falei, ah, vou propor um futebol aqui, eu vou trocar bola com ela, passe com ela. Aí assim que eu coloquei no chão a bola, eu passei pra ela segurou com a mão assim. Ela, não, tio, isso aqui é de menino, né? Eu falei, por que de menino? Eu comecei a fazer reflexões com ela, né? Em momento nenhum eu falar, não, isso é para todo mundo. Eu quis fazer ela refletir, né? Aí a mãe dela ficou me olhando assim. Aí eu falei, eu não sei se ela tá gostando ou não, mas eu tô no meu papel aqui de educador, cara. Então eu vou falar, não, ué, você não tem dois pés aí? Mesmo que você não tivesse, eu poderia jogar também. Mas enfim, você consegue jogar bola, é só chutar. Para jogar futebol precisa de o quê? Dois pés ou também você consegue fazer um futebol adaptado, se for o caso, né? Mas basicamente é uma bola que tem que ir em direção ao gol. Então você consegue jogar.
Perfeito, muito obrigado, muito obrigado. A gente agradece a sua participação aqui, cara. Foi uma fala excelente, acho que eles adoraram também.
Valeu, valeu, valeu
Dialogue
demais.
diretamente com o que a gente estava discutindo. Treva, muito obrigado pela participação. A gente adorou o que você trouxe e queria que você deixasse uma dica cultural para os nossos ouvintes e também fale dos seus projetos, como as pessoas podem encontrá-lo, onde eles estão, por
Legal.
favor.
Legal, mas, bom, primeiro, de novo, né? Muito obrigado pelo convite mesmo. Adorei aqui a experiência, foi muito bacana. Espero que quem esteja aí ouvindo também tenha gostado. E a minha dica cultural é a seguinte: tá presente no Netflix lá, não sei se em alguma outra plataforma. Em português, o nome, o título em si é Ela Luta Sumo. É um pequeno filmezinho, se eu não me engano, 20 minutos. Em inglês vai estar como Little Miss Sumo. Adorei esse nome, que remete lá ao Little Miss Sunshine, é o Little Miss Sumo, que é de uma lutadora de sumo no Japão, onde a raiz cultural é muito forte e meninas geralmente não podem lutar sumo pela cultura. Então é alguma coisa que bate um pouco na cultura, assim como Mulan bateu fortemente ali nessa cultura, né, de que a menina que tem que casar e tudo mais. Então nesse é uma personagem, não é nem uma personagem, é uma pessoa real que mostra ali a batalha dela porque ela sempre quis ser uma lutadora de sumo. Então mostra toda essa luta dela para seguir o seu sonho, né? E aí mostra também, né, a sua força, E como eu falei, não é uma personagem, é uma pessoa real. E ela é muito forte. Então, se quiserem ver uma pessoa real nesse bastidor que a gente está comentando de cultura, força, será que a mulher pode ser uma guerreira? Será que a mulher pode ter força também? Eu super recomendaria esse. E se quiser aprofundar ainda mais, eu até falaria de um estudo aqui. Eu vou abusar aqui do meu inglês, me perdoe por ele, mas quem quiser buscar depois, eu falaria o título desse estudo aqui, ó. Heterogeneity in resistance training-induced muscle strength and mass responses in men and women of different ages. Que é basicamente um estudo que eu tive como base aqui na minha fala, que comparou diversas idades, diversos homens e diversas mulheres em relação a ganhos de força e hipertrofia após um grande período de treinamento. Então, uma dica cultural mais simples, que você pode assistir no Netflix, e uma outra dica muito mais aprofundada para quem quiser depois ler esse estudo. E sobre os meus projetos são dois, né? Um chamado InstaCondes, que eu estou ali dentro do Instagram administrando treinos virtuais, onde eu aplico um treinamento ali usando a menor quantidade de recursos possível, buscando ali oferecer estímulos que podem levar, né, à hipertrofia muscular e também a um certo gasto energético ali no dia da pessoa. Então tem esse projeto InstaCondes, acessível, que a pessoa pode fazer. E também um outro projeto chamado Mad Muscle, que eu abordo a ciência do treinamento, né, trazendo diversos artigos ali, geralmente não, né, todos buscados ali em uma base de dados bem confiável chamada PubMed, digerindo também esses artigos de uma maneira mais simples, né, para a população como um todo e também, obviamente, para a população que trabalha com a área do treinamento ou que treina, né, e gosta de saber um pouquinho mais dos bastidores ali do processo da hipertrofia muscular, por exemplo.
Seremos rápidos como um rio, com força igual a de um tufão. Na alma sempre uma chama acesa, que a luz do luar nos traga a inspiração. Seremos rápidos como um rio, com força igual a de um tufão. Na alma sempre uma chama acesa, que a luz do luar nos traga a inspiração.
Eu tenho uma pergunta para a Mabi. Aliás, para vocês, para todo mundo, mas eu acho que a Mabi pode começar comentando ela. Qual o nome mesmo do treinador da, lá da animação, Mabi? Shang?
Shang.
Shang. Então, o Shang, e essa discussão de ele é bissexual ou não? Será que ele é um personagem bissexual?
Essa é uma questão muito, muito, muito legal. A comunidade LGBTQ defende que o Shang seria o primeiro personagem LGBT da Disney, né? Embora seja uma coisa meio aberta à interpretação, né? Não uma coisa direta, porque o filme ele não deixa claro, não que ele não deixa claro, mas ele não deixa muito diretamente se ele se apaixonou pela Mulan enquanto ela ainda era o Ping ou depois. Dá essa impressão de que ele já estava desenvolvendo sentimentos por ela enquanto ela era o Ping, enquanto ele pensava que ela era o Ping, que ela era um homem. Então, assim, ele seria o primeiro personagem LGBT da Disney, né, em 98. Colocado ali de uma maneira meio escondida, meio discreta, digamos assim. E um dos motivos, o que seria também um dos motivos do live action ter sido bastante criticado, né? Porque quando saiu a notícia que não haveria o personagem Shang, que ele seria dividido em dois, né? Foi bastante criticado o filme. Mas eu acho que, na verdade, perderia essa questão, esse questionamento da sexualidade dele, né? Mas eu acho que ela não acaba se perdendo porque e a decisão foi acertada porque o filme Mulan foi produzido depois do movimento Me Too, né? depois de todo esse movimento em Hollywood. E, então, colocar o interesse amoroso como superior militar dela, superior hierarquicamente, é uma coisa, é bastante problemático, né? Quando a gente tá olhando, tá questionando, tá se movendo contra abusos de homens no poder sobre mulheres em Hollywood, né? Então, acho que tirar o interesse amoroso do comandante dela é uma reunião, decisão acertada, né? Então, ele acaba sendo dividido entre em dois personagens, um mentor e o interesse amoroso, que já é mais jovem, que já tá ali no mesmo nível hierárquico que ela, que também fica... Também deixa aquela questão de se ele seria bi ou não, né? Se ele seria bissexual ou não, porque, novamente, o live action não deixa claro se ele começa a desenvolver sentimentos por ela enquanto ainda pensa que ela é homem. Ou se ele desconfiava que ela era, na verdade, uma mulher. Então, é um questionamento... Bem interessante, porque a Disney, a gente está em 2021 agora, acabamos de entrar em 2021, e a Disney ainda não tem um personagem LGBT abertamente apresentado nos seus filmes. Ela, em vários filmes ela faz insinuações. O LeFou no live action da Bela Adormecida, ele dá aquela impressão de que ele seria apaixonado pelo Gaston, mas não se fala que ele é gay, não se fala, não se faz uma afirmação, não se mostra, não se estabelece isso. Star Wars também, com a personagem da Almirante Hodor, Almirante Holdo, que ela é interpretada pela Laura Dern, no episódio 8, né, Star Wars, episódio 8, dizem que ela é num extra, escondido na página de Star Wars, lá no cantinho, que ela seria homossexual. Mas isso não tem nenhuma importância narrativa, isso não tem nenhuma relevância narrativa, né? Então, é a mesma coisa que nada, entendeu? A Elsa também, a comunidade LGBT estava, antes de sair o Frozen 2, né, tava comentando, né, que agora no filme a Elsa teria um envolvimento romântico com outra mulher e tal, mas a Disney não fez isso. Achavam que Frozen 2 seria o filme em que a Disney realmente ia entrar, ia colocar diretamente um relacionamento homossexual, ia tratar disso abertamente e mostrar a representatividade, mas ela não fez isso. Então, Disney, você está atrasada. Sinto avisar.
Eu vi o Vit tendo várias reações aí, Vit. Você consegue traduzir algumas delas? Eu acho que você pesquisou algo parecido com... Fez um caminho semelhante ao que a Mabi fez.
Sim, eu vou começar já falando que, na minha opinião, bissexual, Li Shang é bissexual e a Elsa é bem gay. mas... Quando eu tava assistindo o filme, o desenho da Mulan, uma das coisas que eu mais percebi é como a história da Mulan parece uma história transexual. Na verdade, eu chamei ele de um filme queer, porque pode ser interpretado de mais um jeito, como o Li Shang, por exemplo. Mas a história da Mulan, especificamente, parece uma história de uma pessoa transexual. No começo, mostra que ela tem problemas aceitando o gênero dela, certo? E as coisas que são expectadas dela pelo gênero, sabe? Casar, conhecer um homem, se vestir bonito. Ela não queria fazer nenhuma dessas coisas. Aí isso começa a fazer mais sentido quando ela canta a música do Reflection. E as letras em inglês é When will my reflection show who I am inside? Quando a minha reflexão vai mostrar quem eu sou. E, tipo, se tem uma frase mais trans do que essa, eu não sei qual é.
Olhe bem, a perfeita esposa jamais vou ser. Ou perfeita filha, eu talvez tenha que me transformar. Vejo que sendo só eu mesma, não vou poder ver a paz reinar no meu lar. Quem é que está aqui junto a mim, em meu ser? É a minha imagem, eu não sei dizer como vou desvendar quem sou.
Eu acho que a animação, assim, ela questiona de maneira muito clara os papéis de gênero e questiona a noção de identidade estável, né? Essa própria noção de identidade estável, de gênero definido biologicamente, fazendo esse questionamento que a gente tem nas ciências humanas, né, do gênero como algo que se constrói culturalmente, socialmente, resultado das interações do indivíduo com o ambiente onde ele vive, com a família, na escola, a sociedade, todo o ambiente, no qual ele convive, e não como algo determinado pelo sexo biológico, né? Eu acho que a animação, ela entra nesse questionamento, né? Nessa problematização dessa noção de identidade estável.
Perfeito, Mami, que eu acho que até dialoga com a questão do Vit ter classificado como queer também. Vit, se você puder também comentar o que é queer e o movimento Me Too. Mas antes, só queria fazer uma pequena observação. Interessante a gente pensar, temos a identidade, temos em termos biológicos, o sexo masculino ou feminino, a identidade com que você se identifica e a identidade com que você tem atração. E a sociedade heteronormativa coloca uma só. Olha as variáveis. Essa é muita, muita variação. Aí coloca uma só. Nasceu menino, gosta de homem, gosta de mulher, esse é o valor da sociedade heteronormativa, quando, na verdade, você pode ter nascido biologicamente homem, mas se identificar com o gênero feminino e gostar de homem. Você pode ter nascido biologicamente homem, se identificar com o gênero masculino e gostar de homem também. Enfim, são muitas variações. E, me corrija se eu estiver enganado, queer é isso, aquele que está fora dos padrões heteronormativos, que até onde eu sei parece que até já recebeu um termo pejorativo de exótico, né?
Sim, é um termo que já foi...
usado pejorativamente.
Negativo, já foi usado como um termo negativo, mas que a comunidade meio que... Se apropriou. Exatamente. Mas a palavra mesmo significa ou estranho, ridículo, excêntrico, raro... então tem vários significados para a palavra queer mesmo, mas ela já foi usada negativamente e agora foi apropriada.
A comunidade LGBT, ela faz muito isso, né? Usar conceitos, palavras que usadas depreciativamente se apropria desses termos, ressignifica e incorpora na sua própria identidade e fala, sim, eu sou gay, eu sou bicho, eu sou viado, eu sou queer, e ressignifica essas coisas. É muito interessante esse movimento da comunidade LGBT, né? É uma forma que é uma forma de luta, né? É uma forma de resistência, é uma forma de se impor, de você falar, você pode me chamar de estranho, você pode me chamar de viado, você pode me chamar de bicha, mas eu existo, eu estou aqui e eu vou continuar lutando pelo meu lugar, pelo meu espaço na sociedade, né? Embora você queira me tirar ele de mim, né? É um movimento muito, muito interessante, muito, muito fascinante.
O Vit vai comentar, só antes, o Gabriel colocou uma correção no chat, que teve um momento que você falou expectadas, Vit, mas era esperadas. Eu acho que o que
Ah, que droga, eu achei que eu ia passar um episódio inteiro sem nenhuma correção. Quase.
Tá perfeito, tá falando muito bem, a gente tá entendendo. Mas diga aí o que você ia comentar.
Não, que essa habilidade da comunidade de apropriar as coisas, na verdade, aplica bastante pros trabalhos da Disney. Já que a Disney não tem nenhum personagem para a comunidade queer, elas aprenderam a apropriar os personagens que já existem, que é o exemplo da Mulan, do Li Shang, e a Disney percebeu isso. Agora, a Disney é uma companhia que, quando eles tiveram a glória deles nos anos 90 de novo, quando eles se reinventaram, eles eram uma companhia bem, bem sobre a família, sabe? Sobre a família normal, pra usar palavras. Mas eles ainda assim sabiam que os gays amavam os filmes deles. Então, como eles conseguiam dar sinais pros gays, sabe? Tipo, a gente te vê... você pode usar esse filme como seu próprio, sem falar a gente suporta os gays.
Nós defendemos.
Eu acho que suportar também foi com outro significado aí.
Sim, outro significado.
Como você entende? Defende.
Dependemos. Então, coisas tipo os vilões da Disney são feitos pra ser bem, bem afeminados, sabe? O Jafar, ele tem uma roupa mais... certinho, ele é mais magro, nenhum deles usam força mesmo, física, sabe? Eles geralmente fazem planos. E as vilões femininas também, tem a Cruella, a Úrsula, sabe? São mulheres mais velhas que têm ciúmes ou se interessam em têm uma obsessão com uma mulher mais nova. E algumas vezes a Disney já pensou em adicionar esses personagens, que foi o caso como a Mabi tava falando no Bela e a Fera, que na verdade mostra ele dançando por um segundo com outro homem. Impossível de achar se você não sabia pra procurar. E uma coisa interessante sobre isso é que esses filmes que têm esses sinais gay, de 1980 até 2000, tinha um compositor da Disney que chama Howard Ashman, que era gay, e ele escreveu a música da Little Mermaid,
Pequena Sereia
e da Bela e a Fera, e ele também escreveu ou ajudou a escrever a história do Aladdin. Então isso mostra que mesmo que a companhia da Disney não era uma companhia com personagens queer ainda, porque eles tinham empregados que eram queer. Empregados não é a palavra certa, é? Employees.
Funcionários.
Funcionários, isso. Exatamente a palavra que eu tava procurando. Porque eles têm funcionários gays e queer, isso já entrava nos filmes. Não tem como você tirar a pessoa que escreveu o filme do filme. Sempre tem uma peça dela lá dentro.
Nossa, perfeito, exatamente. Mabi e Gabriel, vocês querem comentar alguma coisa? Nossa discussão foi muito legal, essas contribuições que vocês trouxeram.
Foi muito legal mesmo, eu gostei demais. Eu não imaginava Mula como um filme que pudesse ser visto dessa forma. Não, porque é que quando eu assistia, eu pensava muito da perspectiva de uma mulher que tentava definir quem ela era, ela já tinha isso definido. Pelo menos a animação, sabe? Ela já sabia quem ela era. Tanto que, assim, nas cenas iniciais, quando ela tá indo pra aquele evento, que as mulheres que querem casar precisam se encontrar com a casamenteira, sabe? Eu acho muito legal, porque no caminho, ela vai dando indícios de quem ela é. Como, por exemplo, tem aqueles dois senhores jogando dama. Ela vai lá, ela dá o palpite dela ali, movimenta a peça e um dos caras ganha. Então, pra mim, eu tinha muito certeza. Ela já sabia quem ela era. Só que era como se ela se sentisse sufocada pelas amarras sociais, né? Pra mim, aquele vestido lá foi muito legal, porque eles amarram, eles apertam ela com aquele vestido, como se ela estivesse sendo sufocada pelo...
Nossa, bem simbólico.
Pela própria sociedade, de forma geral. Bom, era isso que eu ia dizer. Isso por isso que eu achava que Mulan tinha muito a ver com essa ideia da emancipação feminina, sabe? Porque a ideia que eu tive é que ela, quando ela entra no exército, ela consegue se libertar, cara. Tanto que, assim, o exército não foi derrotado por causa dela. Porque aquele gênio estratégico que a gente vê no começo do jogo de damas, ele chega à máxima potência quando elas estão lutando na neve. E isso, por isso que eu fiquei pensando muito nessa perspectiva de, por exemplo, uma mulher entrando no mercado de trabalho e, assim, ela entra nesse mercado de trabalho e como o resto da sociedade, ele também já tem suas regras definidas a ponto de, assim, se tornar o exército ser visto como o trabalho de um homem. Então, ela tem que tentar se adaptar a esse formato, mas, assim, ela é tão genial que ela consegue quebrar a forma que tem dentro dessa profissão que ela escolheu para ela, sabe?
Diga, Mabi.
Eu acho que a Mulan, ela é um tanto na animação quanto no live action, ela é uma personagem, assim, em conflito. Ela tá em busca da sua própria identidade, em busca de descobrir quem ela é, porque ela é uma mulher, mas ela não consegue, ela não se encaixa no que a sociedade diz que ela deve fazer, do modo como ela deve se comportar. Então ela fica nessa encruzilhada, quem eu sou? Quando que o espelho vai refletir quem eu sou por dentro? A música da Christina Aguilera.
Mabi, eu tenho um comentário. Ai, desculpa, quer terminar? Termina.
Por isso que essa música ela é tão central, ela é tão expressiva nesse sentido. E eu acho que o modo como se desenrola essa revelação também é muito expressivo, porque na animação ela é descoberta, né? Ela, depois da luta na neve, ela é ferida, então ela precisa de tratamento, ela está inconsciente, e descobrem que ela é, na verdade, uma mulher usando roupas de um homem. Mas no filme, o que eu achei isso... Eu gostei muito disso, que ela decide se revelar, né? Ela se mostra que... O filme bate bastante nessa tecla, né? Loyal, brave and true. Loyal, brave and true. Leal, corajoso e verdadeiro. E ela percebe que ela não está sendo verdadeira consigo mesma. Ela não está sendo verdadeira com si mesma, usando roupas masculinas, fingindo ser um homem no exército. Então ela decide se revelar, mostrar que ela, embora ela seja uma mulher, ela é capaz de fazer as coisas que um homem faz. Ela é capaz de lutar, e ela tem feito isso esse tempo todo. Eu acho essa decisão dela se revelar muito expressiva, muito, muito relevante, ao invés de ser exposta, como é o que acontece na animação.
Mabi, tem um negócio que eu acho muito bacana da animação. A Mulan, ela vai, ela se alista porque ela quer defender o pai dela, ela quer proteger o pai dela. Só que, durante o treinamento militar, uma atividade que não era permitida para mulheres, quem foi convocado foi o pai dela e não ela, ela vai se descobrindo nessa atividade. Ela vai se descobrindo com boa habilidade nela. Ou seja, olha como a pessoa ela se descobre por essa atividade que antes era negada a ela.
Ela descobre que ela não precisa se fingir ser algo que ela não é, para poder agir como ela é. Ela não precisa se vestir de homem para viver da maneira como ela sente que ela deve. Questionar os papéis de gênero. É isso, questionar os papéis de gênero. Questionar a honra. A mulher traz honra pelo casamento, o homem traz honra pela guerra. Pô, mas eu sou mulher, eu não quero, eu não me identifico com isso. E no começo ela sente a necessidade de fingir, de usar roupas masculinas, se fazer passar por um homem para ela poder fazer o que ela quer fazer, o que ela acha que ela deve fazer, o que ela acha que vai refletir como ela é por dentro. Mas ela descobre que não. E tem um pôster da animação que é muito legal, porque tem o rosto dela, a espada do pai dela, de um lado a Mulan e do outro lado o Ping. Deixa claro esse conflito, né? Essa busca por identidade, para ela descobrir quem ela é, o que ela pode fazer. Descobrir a si mesma, descobrir a capacidade que ela possui.
Ô, Gabriel, antes de passar a fala pra você, eu tô achando que a Mabi e o Vit combinaram algumas coisas nesse programa. Você não acha também?
Eu acho que aquele esquema da gente dividir a equipe em duas duplas, cada um focar em um filme, acho que funcionou muito bem.
Vit, explica pra Mabi, que eu acho que ela não entendeu o meu comentário do Gabriel.
Mabi, se você clicar no link que tá no chat... Você vai ver.
O Vit acabou de mandar a imagem que você tá falando.
Pôster, mas o pôster original do filme, propaganda do filme, é exatamente isso. É exatamente isso.
Uhum. Então, quando você descreveu, eu achei que essa foto que o Victor mandou, essa imagem, fosse o pôster, só que modificado, sabe? Para os ouvintes, o Victor, ele mandou no nosso chat uma imagem da Mulan, exatamente como a Vit escreveu. De um lado tá o Ping, do outro lado tá a Mulan caracterizada de noiva. E eu falo caracterizada porque eu consigo ver que ela não se sente bem com aquilo, é como se fosse uma fantasia desconfortável. E separando as duas faces tá a espada do pai. E tem a seguinte frase escrita. Eu vou ler primeiro no original e depois vou traduzir. If transgender soldiers weren't allowed to serve, Mulan could never have saved China. Se soldados transgêneros não tivessem permissão para servir as forças armadas ou o exército, Mulan nunca poderia ter salvo a China.
Incrível.
Sim. Uma coisa que eu gostei de Mulan é que ela pode servir como uma metáfora da passabilidade. É um conceito histórico-sociológico. Passabilidade é quando uma pessoa ela consegue se passar por um outro grupo social que ela não pertence. E isso é muito comum na comunidade negra, principalmente americana. Quando a gente observa, por exemplo, o século XX, muitas pessoas de pele mais clara ou com traços que seriam vistos como traços caucasianos, elas conseguiam se passarem por pessoas brancas. E elas faziam uma coisa muito parecida com o que a Mulan faz. Muda o cabelo, corta, veste roupas diferentes. Isso, inclusive, tem um livro muito interessante que se chama Autobiografia de um Ex-Negro, do James Weldon Johnson. E também tem várias histórias e poemas de um outro autor que chama Langston Hughes, Langston. Hughes é Hughes, que tem um conto que se chama Passabilidade, que é de um filho que ele escreve para a mãe como ele está se dando bem na cidade grande, porque ele consegue se passar por branco. Mas também a passabilidade ela acontece com outros grupos sociais. Então, por exemplo, homens e mulheres homossexuais que se passam por hétero, transgêneros que se vestem de um jeito que eles não se sentem bem, porque assim podem assumir uma identidade que não é deles, só por conta da aceitação e etc. Então é muito interessante pensar a passabilidade através da Mulan.
Ô Mabi, pra encerrar o nosso episódio aqui sobre a Mulan, fala sobre essa aparição da bruxa, né? A Mulan... é uma bruxa? Eu tava chamando ela de bruxa? Que história é essa que aconteceu no live action?
Nossa, o live action, todo mundo fala tão mal do live action, mas ele tem uma questão assim, que eu acho maravilhosa. Duas questões, na verdade, né? Que é a questão da bruxa. Porque a gente vê que o filme mostra que desde criança a Mulan ela é questionadora, ela é disruptiva, né? Ela corre e sobe no telhado pra caçar, pra pegar uma galinha, sabe? Uma coisa que uma menina na sociedade dela não deve fazer jamais. Ela deve ficar sentada, sentadinha, comportadinha, bonitinha, trazer honra para a família pelo casamento. Isso.
Com licença, uma pequena observação. Ela já tá com os estímulos desde cedo, de acordo com o nosso colega Treva, sim, que veio aqui agora há pouco.
Isso é o filme, ele faz isso, tem essa sacada muito interessante de chamar essas mulheres como Mulan, de bruxas, né? Porque quando ela se revela, ele chama ela de bruxa. A personagem da Gong Li, né, que eu não vou lembrar o nome do personagem mesmo, Gong Li é o nome da atriz, mas ela faz a personagem que se transforma em águia, né? Que é essa antagonista do filme, é chamada de bruxa. Então eles chamam as mulheres que fortes, mulheres que lutam, mulheres que não se encaixam nos padrões estabelecidos pela sociedade, de bruxas. Mulheres questionadoras, mulheres que independentes, mulheres que questionam o seu lugar e se impõem. Chamam elas de bruxa, uma coisa que a sociedade em que vivemos faz de maneira muito forte, chama mulheres de loucas e de bruxas e malucas, esse tipo de coisa, né? Chamar mulheres que não se encaixam em padrões de anormais, porque acredita-se que exista o normal, porque o normal não existe, é uma construção, é um discurso, né? E é uma coisa que a sociedade faz bastante. E essa sacada do filme de chamar, usar a palavra bruxa para categorizar a Mulan e a personagem da Gong Li, eu achei essa crítica muito, 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 muito acertada, muito, muito interessante. E outra coisa muito interessante também, que é a questão da personagem da Gong Li, que é o antagonista, né? Porque a gente... A cultura ocidental... adora colocar mulher contra mulher, adora colocar mulheres lutando entre si. A mulher luta entre si por homem, por posição social, mostra que tenta incentivar uma rivalidade feminina. A noção de que você é mais bonita, você é mais inteligente e o filme, ele faz um caminho inverso. As duas começam como antagonistas, mas quando elas se conhecem, a personagem da Mulan, quando ela se liberta, quando ela se revela, ela mostra para a personagem da Gong Li que o caminho que ela estava não é o único caminho. Que ela poderia ter seguido um outro caminho, que é o que a Mulan tá fazendo. Então, ao invés de incentivar, o filme incentivar o antagonismo e a rivalidade entre as duas, ele passa uma mensagem de sororidade, de união entre as mulheres. Quando a Gong Li ela conhece a Mulan, ela tem uma transformação, ela vê que o caminho que ela seguia não é o único caminho. Ela podia ter seguido outro caminho. Ao ponto de até mesmo se sacrificar pela Mulan, se sacrificar para que a Mulan tivesse a chance de viver a vida que ela não teve a chance de viver. O filme, ele acaba incentivando, passando essa mensagem de sororidade, né? Tem o mesmo sentido de fraternidade, mas fraternidade tem um sentido de união entre homens. Sororidade é um sentido de união, de ajuda, de colaboração entre mulheres, que é um assunto bastante em debate hoje, né? Considerando como a sociedade busca incentivar a rivalidade e o conflito entre mulheres. Então, o filme, ele faz esse caminho inverso, que é um dos motivos pelo qual eu gostei do filme, embora ele tenha... vários problemas.
Bom, pessoal, estamos caminhando para o final do nosso episódio e a gente gostaria de deixar uma dica cultural com vocês. Eu vou deixar duas dicas culturais. Falamos de quatro produções, deviam ser quatro dicas, mas vão duas mesmo, ou pode ser uma. Enfim, cada meus colegas aqui também vão dar as dicas culturais deles. Eu vou dar de dica cultura um livro e um filme. O filme, ele é um filme palestino e chamado Omar, do diretor Hani, H-A-N-Y, Abu Assad. E por que que eu tô sugerindo esse filme pra vocês? É uma produção pra gente falar da questão palestina, uma questão árabe, fora desse eixo hollywoodiano. E pra quem já tá familiarizado com filmes iranianos, filmes palestinos, eles têm uma cadência diferente desse cinema mais convencional que a gente, se assim a gente pode chamar. Omar, não. Omar é um filme que vai te prender do começo ao fim. Eu costumo dizer que ele é a porta de entrada para bons filmes desse Oriente Médio no sentido genérico que a gente tratou aqui hoje. E outro livro que não pode faltar na prateleira de vocês é O Confronto de Fundamentalismos, do Tariq Ali. É um paquistanês e a proposta também é sair do eixo eurocêntrico. A gente pensar pessoas que pensam as cruzadas, jihadis, modernidade, terrorismo, que não são ocidentais. Como que eles enxergam isso? Só vou dar uma palhinha. No prefácio, ele já deixa logo de cara a questão do 12 de setembro e mostra uma série de reações no mundo, de pessoas comemorando. Na Palestina, colocaram fogo na bandeira dos Estados Unidos. Na Bolívia, as pessoas se abraçaram. Na China, soltaram fogo de artifício. E ele diz por que que essas pessoas tiveram essas reações. Meu motivo não é julgar, mas entender. Ou seja, como que numa chave não eurocêntrica nós entendemos esses eventos que o Ocidente tanto mediatizou e fez filmes. Bom, essas são minhas duas dicas culturais. Mabi, deixa sua dica cultural para os nossos ouvintes.
Na verdade, dicas culturais, porque agora eu me lembrei de um outro conteúdo que eu acho bastante interessante falar. Em primeiro lugar, um filme que eu vou recomendar para vocês, chamado Uma Garrafa no Mar de Gaza, de 2010. É uma produção francesa, israelense, e é um filme muito, muito interessante, porque ele mostra o encontro entre dois mundos, né? O encontro entre uma moça que vive em Israel e um moço, um jovem que mora em Gaza, né? Então a gente, a partir do relacionamento desenvolvido entre os dois, a gente tem, no meio desse conflito, né, a gente tem uma visão muito, muito interessante sobre toda a questão étnica e religiosa que está viva até hoje ali na região da Faixa de Gaza, e é um filme muito, muito bom, uma produção francesa e israelense. E o segundo filme, e a minha segunda dica cultural, é na verdade uma série que eu amo assim, no fundo do meu coração, eu acho que talvez seja a série da minha vida. O Vinícius está me olhando com uma cara assim, ele provavelmente já sabe o que eu vou falar. E embora assim, ela não seja uma produção, ela seja uma produção ocidental, embora ela seja uma produção ocidental, eu acho que ela tem um diálogo muito forte com Mulan e com o que a gente estava falando aqui, que é a série canadense Anne with an E, que é simplesmente incrível, porque considerando que estamos falando de uma jovem disruptiva, questionadora, que questiona os lugares, os papéis de gênero, questiona o que a sociedade entende por papel e lugar da mulher, é incrível. Tem um diálogo muito grande, porque a série ela se passa no Canadá, no século XIX, no final do século XIX, e apresenta a vida dessa órfã Anne, quando ela encontra uma família numa fazenda, numa cidadezinha no interior do Canadá, na ilha de Edwards, né? Muito bem o nome agora, mas é na verdade baseado em uma série de livros, mas a série ela é bastante atualizada, é uma série de livros publicado no final do século XIX, início do século XX, Mas a série ela é muito, muito atualizada para as questões que a gente vive hoje, falando de representatividade, de feminismo, de representatividade LGBT. É uma série incrível, infelizmente foi cancelada no ano passado. Teve 3 temporadas, infelizmente foi cancelada, embora seja um sucesso enorme de crítica. E tá disponível na Netflix pra quem quiser assistir. Eu recomendo muito essa série.
Perfeito, Mabi. Eu tava torcendo pra que fosse The 100, mas eu sei que você ama essa série. Inclusive, o nosso desenho tem
o
representativo do nosso projeto, tem o chapéu dela por causa de você. Você ama ela, eu falei, coloque esse desenho aí. Gabriel, por favor, deixe a sua dica cultural para os nossos ouvintes.
São duas sugestões que eu quero dar, sendo que a primeira é um livro que foi citado aqui, é o Orientalismo, o Oriente como Invenção do Ocidente, do Eduardo Said, em que ele vai explorar os diferentes discursos que o Ocidente, principalmente o eixo Estados Unidos, Inglaterra e França, constrói ao longo de pelo menos 3 séculos sobre o que hoje a gente conhece como Oriente Médio. Segunda dica cultural é a história original do Aladdin, que está presente nas Mil e Uma Noites. Que o nome original é Aladdin ou A Lâmpada Maravilhosa. E, bom, eu acho essa história muito legal porque ela representa um mundo dito árabe muito maior ou muito mais diverso do que a ideia de um deserto com oásis e harems. Porque o Aladdin original ele é da China, da uma região com influência muçulmana. Sem falar que o nosso querido Jafar, pelo menos o meu querido Jafar, na história original, ele é só chamado como feiticeiro africano. Tem indicações de que existe uma conexão cultural e comercial muito grande entre o chamado mundo árabe, que ia desde a África, pelo menos o norte da África, passando pelo chamado Oriente Médio, indo até a China. É uma história muito legal.
Nossa, perfeito, Gabriel. Viti, sua vez.
Ok, a minha dica é muito menos séria do que a de todo mundo, mas a minha dica cultural hoje é o filme She's the Man.
Ai,
ela
Deus.
É o cara com a Amanda Bynes.
Eu lembrei desse filme. Porque
não só se trata de cross-dressing, mas também sobre a questão da habilidade física de meninas
minha
contra homens.
Minha adolescência está representada nesse podcast. Continua.
Não, só isso. Essa é a minha dica.
Perfeito, perfeito. Pessoal, eu agradeço a participação de vocês aqui. Acho que a gente fez um bate-papo bem legal. Ouvintes, você que chegou até aqui, nós esperamos que vocês tenham gostado. Se você tiver críticas, sugestões e elogios, entre em contato com a gente pelas nossas redes sociais, Facebook, Instagram. Estaremos publicando textos de divulgação, textos relacionados com o que nós discutimos aqui neste episódio. É isso. Nos vemos daqui a um mês. Estaremos ainda discutindo qual será o próximo episódio. Até!